Aconteceu.
Estamos na linha com a repórter Paula Bittar, que vai fazer para a gente um resumo dos principais fatos da semana aqui na Câmara dos Deputados. Bom dia, Paula.
Bom dia, Márcio.
Então, Paula, como é que foi essa semana aqui na Câmara? Vamos começar pelo plenário.
Bom, Márcio, o plenário viveu uma semana intensa novamente, com a votação, com a aprovação dessa segunda medida provisória que compõe o pacote de ajuste fiscal do governo. A medida provisória ela altera as regras para pensão por morte e também para a concessão do auxílio-doença. Ela faz modificações nessas duas questões. Por exemplo, na questão da pensão por morte, ela prevê um período de 1 ano e meio de contribuição para que a pessoa tenha direito à pensão por morte. Prevê também que o viúvo ou a viúva precisará ter sido casado ou viver em união estável com a pessoa falecida por pelo menos 2 anos. Um outro ponto aí dessa questão da pensão é que ela deixa de ser vitalícia também e passa a ser concedida por um período de tempo escalonado de acordo com a idade do beneficiário. O que significa isso? Que significa que se uma pessoa com menos de 21 anos, ela perder o cônjuge, enfim, ela terá direito a receber a pensão por morte por 3 anos. Agora, ela fica vitalícia para quem tem a partir de 44 anos, aí, de fato, a pensão continua sendo pelo resto da vida.
Em Paula, Márcio. Agora, além dessas mudanças...
Isso, estou falando aí do
MP 664,
principal, isso, né, na medida provisória 664, para a gente falar também das emendas que foram aprovadas, que geraram muita discussão.
Exatamente.
Exatamente, foi o momento mais polêmico mesmo, foi uma emenda que trata do fator previdenciário. Só para a gente lembrar o que é o fator previdenciário, ele é um cálculo que leva em conta a idade, o tempo de contribuição, a expectativa de vida da população. Esse é um cálculo que na hora que a pessoa vai se aposentar, faz um cálculo levando tudo isso e acaba reduzindo o valor do benefício da pessoa. O que fez essa emenda? Ela criou uma alternativa para o trabalhador na hora da aposentadoria, que ele pode ser beneficiado, o fator previdenciário pode não valer para ele, pode não ser aplicado no caso dele, quando, por exemplo, se for mulher, ela tiver 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, somando 85, e no caso dos homens, 60 anos de idade, 35 de contribuição, uma soma de 95. É a fórmula do 85-95, é conhecida assim, foi colocada por meio de emenda dentro dessa medida provisória que trata do ajuste fiscal. O governo tentou impedir essa votação. O líder José Guimarães, ele pediu um prazo de 180 dias para o governo apresentar uma proposta alternativa a essa questão do fator previdenciário, mas não teve jeito, né? Teve deputado do próprio governo votando
PT,
a favor dessa,
né?
Do PT, eu queria te falar. O relator dessa medida provisória, o deputado Carlos Iratini, que é do PT, ele foi lá no microfone e ele declarou apoio à emenda, apesar da recomendação do governo, que era o voto não. E além dele, outros 8 deputados do próprio PT, um total de 9 deputados, votaram a favor dessa questão. Então, 58 deputados do PT votaram nessa emenda, o que significa que 6 já não votaram, nem sim, nem não, e 9 desses 51 votaram pela emenda. Então, ficou difícil mesmo para o governo conseguir segurar isso aí. Aí o que aconteceu? O líder José Guimarães falou, não foi uma derrota, na verdade foi uma vitória do governo conseguir aprovar na Câmara essa segunda medida provisória do ajuste fiscal. A gente ainda vai negociar essa questão no Senado, tentar barrar essa questão do fator previdenciário lá no Senado, e de repente pode chegar no veto. Quando for, se continuar assim e for lá para o Executivo, a presidenta pode vetar essa questão, que foi também o que falou o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. Ele previu que, de fato, a presidenta deverá vetar essa questão do fator previdenciário e vai ter um tempo mais curto para negociar essa proposta alternativa que foi citada pelo líder José Guimarães, ele pediu 180 dias, agora o governo vai ter que imediatamente começar a negociar essa proposta alternativa com o Congresso Nacional para quando? Chegando o veto de volta para o Congresso Nacional analisar, garantir que ele não vai ser derrubado pelo Congresso, né?
Agora, Paula, pode-se dizer que essa proposta surgiu assim, na última hora, foi de repente, o governo foi pego de surpresa ou não?
Houve uma surpresa, sim. O governo, é claro que essa questão do fator previdenciário, ela já vem sendo levantada dentro do plenário, ainda mais porque a gente está tratando de medidas provisórias que mexeram os direitos trabalhistas, que mudaram as regras para os direitos trabalhistas. Essa de agora foi a pensão por morte. Na semana passada, a gente teve a medida provisória do seguro-desemprego. Então, em vários momentos, se levantava essa questão. Agora, a emenda em si acabou pegando o governo um pouco de surpresa. E mais ainda, ter votado essa emenda logo no primeiro dia da análise da medida provisória. O governo tentou impedir isso também, tentou jogar essa emenda para o dia seguinte, para dar mais tempo de negociar essa questão. Mas não teve jeito, a oposição realmente se recusou a mudar a ordem de análise de emendas e a emenda entrou logo no primeiro dia e o governo foi pego de forma que não teve muito tempo para, de fato, negociar, para conversar com a base aliada. No dia seguinte, quando se continuou a análise de emendas e de destaques que queriam, por exemplo, mudar essa questão da pensão não ser mais vitalícia, aí o governo já tinha tido um tempo de sentar com a base, teve uma reunião com o vice-presidente, com o Michel Temer, na hora do almoço, ali antes de começar a votação, e aí o governo saiu vitorioso em todos os destaques, nenhum deles foi aprovado, mas no dia anterior, de fato, essa emenda acabou passando. E passou assim, não foi uma diferença muito grande, foram 232 votos favoráveis à emenda e 210 contrários.
Foi apertado, disputado, né? Agora, Paula...
Apertado. Agora, só para terminar essa questão, o autor da emenda, que é o deputado Arnaldo Faria de Sá, ele comentou depois, ele falou, olha, a negociação do governo, o governo trabalhou intensamente hoje, porque eu tinha mais de 250 votos a favor dessa emenda, e aí terminou com 230, né? Então já foi ao longo do dia, ao longo da própria votação, já foi conseguindo virar um pouco, mas não teve tempo para virar completamente, né?
E Paula, com a aprovação dessas duas MPs, medidas provisórias, 664 e 665, qual é a próxima medida do ajuste fiscal a ser votada aqui na Câmara?
Na Câmara está quase acabando o pacote aí do ajuste fiscal no que diz respeito às mudanças legislativas mesmo, né, que chegam no Congresso. A gente teve essas duas dos direitos trabalhistas, né, seguro-desemprego e pensão por morte. Semana que vem, os deputados continuarão analisando o ajuste fiscal com uma medida provisória que aumenta o imposto para importação e também com aquele projeto de lei que reverte parcialmente a desoneração da folha de pagamento que foi concedida a 56 setores da economia que voltam a pagar mais imposto com esse projeto sendo aprovado, que é justamente aquele projeto que foi enviado pelo Executivo depois do presidente do Senado, Renan Calheiros, enviar a medida provisória que tratava do mesmo assunto, né? Devolver para o Executivo.
Certo. Agora, voltando a falar sobre o que já aconteceu, né? Sobre essa semana que termina agora, sobre as comissões. O destaque foi o quê? Comissão da Reforma Política?
Exatamente. O destaque foi a Comissão da Reforma Política, não votou ainda a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma política, mas o relator, o deputado Marcelo Castro, ele apresentou o relatório dele da reforma política, acabou também pegando algumas pessoas de surpresa, porque ele previu modificações, principalmente a questão do distritão, né, que seria para as eleições que hoje são proporcionais, que são as eleições de deputados, deixariam de ser proporcionais e virariam eleições majoritárias, como é o caso dos cargos do executivo, dos senadores, o que significa que cada estado seria considerado como um grande distrito e os eleitores votariam e aqueles candidatos mais votados, com maior número de votos, seriam eleitos nessa ordem, dentro do número de vagas. Por exemplo, no Distrito Federal tem 8 vagas, os 8 mais votados entrariam. Porque como é hoje? Hoje você vota num candidato que recebe X votos, esses votos vão para o partido político, e esse candidato, se ele for muito votado, os votos vão servir para elegê-lo e também para eleger um outro candidato que esteja ali naquela coligação e que, de repente, não tenha recebido tantos votos assim. O sistema como é hoje, ele pode deixar de fora alguém que tenha recebido mais votos do que um outro que entrou, por conta dessa questão das eleições proporcionais. E aí, a proposta do deputado Marcelo Castro, ela muda essa questão, e ela foi a que chamou mais atenção, porque o próprio relator é contra essa questão do distritão. Ele falou que ele se disse decepcionado com o relatório que ele mesmo fez, mas que foi um relatório que seria a única proposta possível de passar ali na comissão e dentro da própria Câmara, porque ele conversou com os deputados e viu que a defesa da maioria é dessa questão do distritão. Aí, com relação a outros pontos da reforma política, o texto que ele apresentou prevê a possibilidade do financiamento público e privado, que também deve gerar muita discussão, porque existe um grupo, existe uma corrente dentro da Câmara que defende o financiamento público exclusivo de campanhas. Ele também previu o fim da reeleição e aumentou, para coincidir mandatos, aumentou os mandatos de senadores de 8 para 10, o mandato dos senadores de 8 para 10 anos e mandatos, os outros mandatos para 5 anos, de 4 para 5 anos. Então, esses são os principais pontos aí do relatório dele da reforma política, que inclusive já foi apresentado no início da semana. Depois foi modificado, teve um novo texto já tentando conseguir algum consenso, mas vai causar muita discussão. O objetivo é, na terça-feira que vem, votar esse relatório para que ele possa ir para o plenário. Ou seja, o plenário vai concluir essas medidas provisórias que a gente falou, a medida provisória e o projeto que a gente falou da desoneração, que reverte a desoneração do ajuste fiscal. E depois, na semana seguinte, a ideia é já pegar esse relatório da reforma política e discutir a semana inteira e votar.
Tá joia. Paula, obrigado então por essas informações, por esse resumo aí da semana, do que aconteceu de importante aqui na Câmara dos Deputados, tanto no plenário quanto nas comissões. Obrigado. Bom dia, Paula.
Imagina, bom dia, Márcio.